nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, para essa câmera que deixa eu me virar ajeitando aqui de vez em quando, o Ricardo Santos se esquece. Olá, tudo bem? Bom demais, estamos juntos aqui, começando com você pelo rádio, pelas ondas sonoras, pela rádio web, as afiliadas, parceiras, os amigos e você, internauta, espectador que está conosco também no YouTube, youtube.com/RTM Brasil, para você e para todo mundo assistir. Ó, já vai aí compartilhando, como eu diria lá em Portugal, meu Portugal, partilhar, partilhar, você tem que partilhar, compartilhar. Jesus
sotaque
falou para...
Sotaque italiano.
É sotaque italiano, verdade. Olha aí, então, partilhar, partilhar, compartilhar, seja como for aí, opa, mas, ó, querido ouvinte, o importante é você dar aquele joinha, o YouTube... Ele entende que isso é relevante, ele permite que mais conteúdos da RTM Brasil cheguem para você. Então vai lá. Eu sou Ricardo Santos, já aqui comigo, ela que está ali do outro lado, já manuseando ali o tablet, observando o zap. Ele chegou também com uma belíssima camisa em homenagem a um time, não sei qual é, em preto e branco, em linhas horizontais. Vamos juntos com Luan Teixeira, a direção de conteúdo do André Castilho, direção técnica de Samuel Matos. Já falei tudo, Michele Gomes. Boa tarde, olá.
Olá, e foi gol. Brincando. Ô, Ricardo, tão bom estar aqui mais uma semana,
tudo
né?
Bem,
a
né?
gente com essa série tão especial do livro, inspirada no livro do Dr. Shedd, Pecados e Pecadinhos. E hoje a gente vai falar sobre distração. Você é o nosso convidado. O que você tem de curiosidade sobre esse tema? Distração é pecado? Como Cê... assim?
Então, eu também fiquei confuso com isso, né?
Manda mensagem
aqui. Não tô entendendo.
E como a gente se distrai com tantas coisas, né? A gente vai refletir um pouco sobre esse assunto e você é o nosso convidado do programa de hoje. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Salva o nosso número aí na sua agenda. É fácil. Eu vou dizer, vai aparecer também aqui na tela no GC para você já anotar, tá bom? Então, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Se você está assistindo, ouvindo esse programa no exterior, então você precisa incluir 55. Então, 55-11-974-181-456. E hoje eu também tô aqui com o notebook, porque eu vou responder a turma lá no chat.
Toda tecnológica hoje,
né? Do nosso YouTube. Você tem que se inscrever no nosso canal. Fica o convite também. Para encontrar é fácil. Acesse youtube.com/RTM Brasil. E aí você vai encontrar já o nosso vídeo, né? Transmissão ao vivo, fica mais fácil. É um dos destaques sobre esse tema de distração dessa série tão legal que a gente está estudando desde o início do ano, desde fevereiro, do livro do Dr. Shedd, né? Pecados e Pecadinhos. Na semana passada foi muito bom. Falamos sobre temas super, né, impactantes. E essa semana, distração, hoje na quinta.
Que a Lidinha venha mais vezes também aqui, né?
Pois
foi muito legal com ela.
Foi muito... muito, assim, marcante a participação da Lidinha, tanto na terça, falando sobre racismo, e depois na quinta, sobre secularização. Eu fiquei aqui
foi
só
excelente,
observando, absorvendo tudo aquilo que ela e o JP estavam comentando sobre secularização. Aprendi bastante, era um tema que, assim, eu não tinha conhecimento, foi realmente uma aula, e eu acredito que para os nossos ouvintes também, quem estava com a gente aprendeu bastante, várias participações, e o convite para você participar hoje também. Então, participa com a gente. Pastor, tem sido muito bom, viu, essa série? Que coisa boa.
Você está feliz,
a gente
pastor
tá
João Paulo?
Obrigada.
Feliz. Então, uma alma.
Eu estou meio distraído.
Eu falei aqui, é que ele sempre pergunta para a gente, você está feliz? Eu falei brincando agora com ele em árabe. Então, uma alma.
É, tô.
Então, tá bom.
Eu não sei o que ele falou, mas é tô.
Você está feliz?
Muito interessante esse livro do Dr. Shedd, porque ele fica colocando coisas, né, que a gente passa desapercebido, né? Quando ele fala de distração, talvez fique na cabeça da gente, poxa, mas distração no sentido de do que? Ah, eu saí para me distrair com a minha família, então isso é pecado, né? Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma distração no sentido de se fazer de bobo. entendeu? Quando ele diz assim, ah, o camarada precisa fazer alguma coisa, e ele se faz de desentendido.
Tem a ver com a omissão?
Como uma omissão, exatamente. Então, lá no capítulo, ele vai trabalhar isso, e ele fala dessa maneira assim, de as pessoas que deixam de fazer o que precisa ser feito porque se distraem com outras coisas. Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia a gente se distrai muito com isso. A gente vai para as redes sociais, a gente vai para um joguinho, um negocinho, e a gente acaba deixando de lado o foco naquilo que Deus mandou a gente fazer, e a gente vai se perdendo nesse processo. Então, o que ele está dizendo é, quando você perde o foco, propositadamente ou não, isso é errado. E a gente não percebe. Então as pessoas dizem assim, nossa, eu precisava de mais tempo no meu dia. Mas quando você for prestar atenção, tem um monte de coisa que distraiu e roubou o seu tempo. Ou propositadamente, ou distraidamente, você deixou isso passar e você peca. A ideia é de que você está desperdiçando o tempo que Deus deu para você, está desperdiçando momentos importantes na conclusão da obra que ele mandou você fazer e nos relacionamentos familiares. Então, distração não é distração no sentido de se alegrar,
do lazer, que é natural e permitido.
Distração no sentido de perder o foco. Quando você perde o foco propositadamente ou não, você está desperdiçando uma coisa que é muito importante, que é o tempo. Se vocês forem lembrar, o tempo é determinante para tudo.
Sim.
E aí vamos lá, né? Não é o pipoca de graça, mas a gente vai fazer também dicas de filme, né?
Legal, pode falar.
Quando você assiste aquele filme Lucy, vocês assistiram?
Lucy.
Vocês precisam assistir esse filme. Esse filme
tem,
é bom.
Tem de graça?
Eu acho que é Netflix,
Não, não vou assistir.
Mas assiste o Lucy, porque ele vai exatamente... Bom, primeiro que Lucy é o nome dado à primeira Homo sapiens que foi achada, né? Fêmea, né? Eles dão o nome de Lucy para ela. Bom, muito bem. O filme não tem nada a ver com isso aí, mas ele vai falar de um negócio que é a chave para entender o propósito da vida de verdade, que é o tempo.
E
é engraçado, porque se a gente fosse falar aqui metafisicamente, é o tempo que define tudo. Se não existisse barreiras temporais, a gente já conversou disso aqui algumas vezes. Eu ficaria perdido no tempo eterno.
Exato.
Então Deus faz barreiras para que a gente possa se entender esse processo. Ele deu 24 horas para todo mundo, 365 dias
e
do ano para todo mundo,
né?
E 366 algumas vezes. Engraçado, a gente tem feito agora uma jornada de devoção, a gente chama lá na igreja. E a gente está usando um livro da Mundo Cristão que se chama Um Mês para Viver. E ele discute isso. E se você só tivesse 30 dias para viver?
Uau,
se você soubesse que daqui a 30 dias tudo teria fim, você morreria. O como você viveria a partir desse elemento.
Livro,
chama Um Mês para Viver.
Da editora Mundo Cristão.
Mundo Cristão. Esse livro é muito legal.
E o filme Lucy.
O filme é o Lucy.
É Lucy com Y no finalzinho,
exatamente.
Né? Pastor João, só dentro. É que é tão gostoso que já aprendeu na escola dominical. E aí, quando você agora retoma esse tema, me vem na memória. Tem a ver então com, no grego, oikos, economia, mordomia. Ou seja, eu não administrar bem o meu tempo, como nessa mordomia que Deus deu a mim.
Exato.
Como dispenseiro do tempo, tudo isso.
É nesse sentido que o livro, né, que o Dr. Russell Philip Shedd, o pastor Shedd, ele trabalha de que a gente está desperdiçando um elemento que é importantíssimo no nosso processo, que é o tempo. Então as pessoas falam, eu não tenho tempo de andar com a minha família, de caminhar com ela, porque a gente é ausente em casa, porque tem que trabalhar, tem que fazer. Mas se a gente organizasse o nosso dia direito, dentro da agenda, e parasse de desperdiçar minutos e segundos que são importantes, a gente aproveitaria muito mais a vida.
Seríamos muito mais felizes.
Claro que sim, é o tempo todo. Tudo isso. É incrível a gente saber, as pessoas falam, pastor, o senhor é muito ocupado, como é que o senhor faz tudo isso? Agenda. Entendeu? Não tem outro jeito. Vou mostrar a minha agenda para você.
Enquanto você está procurando a agenda, Michele, o pastor João Paulo foi um grande incentivador para mim para retomar leituras. Eu estava desorganizado. Ouvinte, confessando um pecado agora, Ricardo Santos, tira o som aí, ouvinte.
Estava distraído, um pecado.
Eu não tinha administração para ler mais e eu precisava, preciso mais. Pastor me incentivou a ler. E hoje, quando eu não posso ler, sabe o que eu faço? Eu estou ouvindo livros.
Sim.
Neste mês, eu já li, digamos assim, 2 livros excelentes. Eu li o livro Especialista em Pessoas, li também agora Persuasão, estou lendo livros da Bíblia, enfim. Eu estou administrando muito bem meu tempo. Estou muito feliz, pastor João Paulo. Deus me perdoou desse pecado.
Não, se a gente trabalha com planejamento, com disciplina, a gente consegue realizar todas as coisas no tempo que está determinado para a gente realizar.
E a gente se sente livre, né?
Na agenda.
Muito bom.
Entendeu?
Mostra pra mim, mostra na câmera, mostra na câmera, na câmera. Ali, ó.
Toda marcadinha.
Isso, olha. De novo, João.
Assim, dá pra ver, ó.
Tá vendo?
Essa é minha agenda.
Agenda do Google, né?
Tem poucos buracos. Esses buracos que eu deixo, onde eu também tenho meu tempo de ociosidade.
Você coloca despertadorzinho também ou não?
Eu coloco um aviso. Ele sempre me avisa as tarefas que eu preciso realizar. Então, meia hora antes de cada tarefa, ele já me lembra. Então, se eu tô numa reunião e eu tenho daqui a meia hora alguma coisa para fazer, ele vai despertar e vai falar assim, ó, daqui a meia hora você tem coisa. Então eu não desperdiço aquele tempo. Sim. Acelero a reunião, faço com que as coisas avancem, porque eu tenho mais uma tarefa a concluir.
Eu estou tão feliz que Deus te abençoe muito mais, seja esse grande incentivador. Pastor José Carlos Bento também. Eu estou firme na minha meta de leitura da Bíblia.
Muito bem.
Estou aqui.
Estamos no desafio.
Eu estou em dia.
Leitura da Bíblia em um ano. Está lá
no YouVersion. Na YouVersion eu estou em dia, todos os dias.
Uma hora eu chego lá.
Ele na YouVersion, minhas filhas no Duolingo, legal. Né, fazendo inglês.
Duolingo
né?
Eu estou atrasado, mas eu estou no francês. Eu estou estudando. Mas
vai perder, se atrasa muito, ele perde.
Não, mas é porque eu
estou
estudando francês de verdade. João Paulo é incrível, administrar o tempo, cuidar do tempo.
Administrar o tempo. Então, quando... E algumas vezes as pessoas não querem fazer a coisa... E eles se fazem de bobo, né? Se fazem de distraídos. Ah. Isso é um pecado. Quando você vai pegar lá o livro de Jonas, minha tese no mestrado, o livro de Jonas, eu sempre vou colocar ele.
Mas você... é citado também aqui no
Exato.
Livro, né?
Mas você pega um negócio que é assim. O Deus vira para ele e fala, vai até Nínive, entendeu? E fala contra ela lá, Sim. né? O que ele faz?
Ah, eu não vou, não.
Se faz de bobo. Se faz de distraído, porque ele não fala com Deus. Ele não fala assim, eu não vou. Ele não fala, não, eu não quero. Verdade, eu acho que ele tem que morrer. Ele não fala nada. Ele vira as costas e vai embora.
Simplesmente ignora.
Só e ele depois, poderia
só
ter
depois,
ido
né?
lá.
Que ele ora
só
e fala.
Depois do capítulo 2. No capítulo 2 é que ele vai, pela primeira vez, se dignar a conversar com Deus. É o cara que está desperdiçando tempo. Ele não quer fazer aquilo. Então ele se faz de distraído e vai embora.
De omisso também, né?
Vamos ver se de repente Deus me deixa em paz, entendeu? Essa é a ideia. Então, tomar cuidado sempre com esse tipo de coisa, porque isso não faz com que a nossa vida seja uma vida producente. Agora, eu preciso ser produtivo sempre? Não. Eu também preciso me adequar e ter disciplina para fazer coisas que não me levem a lugar nenhum.
Exato.
As pessoas que ficam assim, não, eu tenho que fazer isso, porque tudo tem... Não tem, vou sentar com a minha família para não ir para lugar nenhum, só sentar lá para assistir um filme.
Até porque é um princípio bíblico,
ler um
né?
Livro
o descanso,
qualquer.
Né? O descanso, né? A contemplação também é algo que Deus permitiu para a gente.
Exatamente.
Né? Eu acho que esse equilíbrio, né? Porque muitas vezes você vê alguns radicais, né? Que acham que todo tempo, cada minuto, lógico que tem que ser bem aproveitado, como o senhor falou, para não ter desperdício. Mas também não pode ser aquela coisa, né, tão rígida ao ponto de, sei lá, se você gastar alguns minutos, algumas horas, tempo de lazer,
você
se sentir culpado.
Para você perceber como é radical esse negócio, eu conheço gente que tem muita dificuldade para dormir, porque acha que dormir é um desperdício. Então,
sim,
a cabeça ficou muito programada.
Para, né?
Dorme 3-4 horas e pronto, já levanta e não consegue desligar para dormir.
Isso é
entendeu?
Terrível.
Para descansar profundamente. Por quê? Porque tem um exagero nisso. Isso aqui é desperdício. Não é desperdício.
Chega a ser uma apatia, era uma doença isso também.
Então,
né,
você começa a caminhar para isso. Então, precisa ter um equilíbrio. Dr. Schert está dizendo assim, que você não jogue fora o seu tempo com coisas que são irrelevantes. Não fique desperdiçando um tesouro tão precioso como o tempo. Você entende?
Agora, como que a gente pode distinguir, me perdoe, o que é relevante num momento, por exemplo, de lazer? Né? Você está num momento de lazer, eu preciso de um momento de lazer. Como é que eu vou distinguir? Opa, isso aqui é realmente necessário para mim. Ou esse lazer aqui não é apropriado. Eu estou desperdiçando
então,
meu tempo.
Então, eu vou ter alguma dificuldade de te colocar isso, porque as pessoas fazem uma distinção de que lazer é alguma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho.
Uhum.
Você entendeu? Essa distinção que as pessoas fazem. Tanto que eles chamam de happy hour, um momento na sexta-feira, que é depois do trabalho.
A hora
que
feliz.
Que é a hora feliz.
Uhum.
Não, a hora feliz é depois do trabalho. Quer dizer que o trabalho é sacrifício, o trabalho é penoso, o trabalho é...
Um fardo para alguns.
Um fardo, uhum. Você entendeu? Porque talvez você esteja fora da sua vocação.
Exato.
Então, para mim, eu tenho dificuldade, porque eu falo para as pessoas... Eu falo para as pessoas muito de que eu vivo num playground, né?
Uhum.
Porque eu faço o que eu faria. Eu vou até falar baixo aqui para ninguém me ouvir. Você entendeu? Só para a gente aqui, tá bom? Eu nem vou dizer na igreja, aqui na rádio, que tudo que eu faço aqui e lá eu faria de graça, porque senão eles vão cortar meu salário. Entendeu?
Ninguém está ouvindo, fica tranquilo.
Mas eu faria tudo isso de graça.
Sim.
E eles ainda me pagam para eu fazer. Percebe?
Ah, que maravilha.
Então, esse é um trabalho perfeito.
Sim.
Porque está dentro da minha vocação. Eu faria isso 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias, e não ia cobrar para receber, para fazer isso. Percebe? Mas eu ainda faço. Então, esse é o trabalho perfeito. Porque a gente está dentro da vocação. Se o happy hour ele é o pós-trabalho ou pós-obrigações com a família, você entendeu? Quer dizer, não, eu preciso relaxar. Não é nem no trabalho, nem na família. Alguma coisa está muito errada no processo. Você entendeu? Por quê? Porque o trabalho... Se a gente for trabalhar bem os provérbios, o trabalho dignifica o homem.
O homem,
né? Não, sim. Um provérbio bíblico, mas né? Dignifica o homem. Quer dizer, a gente cresce com
aliás,
o trabalho,
é uma
a gente amadurece.
É uma teoria errada, né? Que a gente aprendeu, né? No passado, que o homem vivia no paraíso, não fazia nada.
Isso é errado.
Aí ele pecou. Se afastou do jardim, agora você vai trabalhar. É isso que a gente aprendeu erroneamente.
Mas é bobagem. Porque ele não tinha que cuidar das plantas e dos animais, dar nome para as plantas e para os animais.
Cuidar do jardim.
Claro que sim. Ele era um cuidador do negócio lá, entendeu?
Sim.
Trabalho tinha.
Sim.
O grande problema de hoje é o quê? A gente tem pouco preparo, a gente tem pouco trabalho com vocação de verdade. Então as pessoas elas não estão atrás de trabalho. Elas estão atrás de um emprego. Emprego e trabalho são coisas completamente diferentes. Um emprego é esse que você não precisa nem saber o que você está fazendo lá, contanto que você receba no final do mês e tenha os benefícios aí que a CLT promove para a gente.
Sim.
Trabalho é outra parada, entendeu? Trabalho é você estar lá na sua vocação, que você faria de graça, mas as pessoas te pagam para você fazer. Você entendeu? A gente vive exatamente num playground, quando a gente faz o que a gente gosta de fazer.
Uhum.
Então, esse ano, a igreja falou, vai tirar férias. Não, para com isso, escreve lá que eu tirei, ponto final. Sim. Não, vai tirar. Alugar um lugar na praia para eu ir. Não, você vai, já reservaram, já fizeram, você vai e acabou. Entendeu? Tá bom, eu vou. Mas, assim, eu fui, mas fui assim, eita Deus. Por quê? Eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Isso é férias?
Mas você pode até ter aproveitado no momento de descanso. Poxa, eu vou colocar minhas leituras em dia. O que eu posso preparar,
coisas,
né, Michele?
Né?
Para os sermões da igreja.
Não,
né?
Então, o que eu fiz? Comunhão com a minha família. Isso é óbvio.
Claro.
Então, aproveitei as férias para estar perto delas e tudo mais. Tal. Nossa, que a gente jogou de War. De banco imobiliário, de Uno. Foi uma enormidade.
Uhum.
Você entendeu?
Muito. Bom.
Muito.
Muito bom.
Porque realmente era esse tempo de estar ali. Então, tudo bem. Entendeu? Mas Férias, para mim, é eu já vivo de férias. Ou em férias, né? Eu já vivo assim. E aí, parar para fazer isso, isso fica uma coisa meio estranha. O lance é que você viu na minha agenda, que eu mostrei para vocês, que tem espaços em branco. Esses, eu não ponho nada nesses lugares. Por quê? Porque eu aproveito deste dia para também aplicar em mim e na minha família.
Sim.
Você entendeu?
Sim, então, importante.
Então, esse é o negócio. Então, hoje eu não fui lá tomar café com a minha mãe, então eu fui lá e fiz um...
Até porque ela tinha outra atividade,
ela tinha, ela tinha uma atividade dela. Então, o que, que eu fiz? Peguei brócolis e couve-flor e fiz um molho branco.
Delícia.
Coloquei queijo assim no meio, coloquei queijo em cima, botei para gratinar.
Eita.
Entendeu? Com um arrozinho branco. Um abraço. Para fazer um carinho para a família, para estar perto dela, aproveitando o meu tempo. Neste mesmo tempo, eu estava lá escrevendo, estudando, lendo livros para o mestrado e tudo mais, para fazer a coisa andar. Você entendeu? Nós almoçamos, sentei com elas para ver um capítulo de uma sériezinha. Você entendeu o que a gente está vendo? Assistimos, tá? Tomei uma ducha, vim para cá, vou fazer o programa daqui. Vou para o seminário da aula. Entendeu? Vou parar 11, 11 e meia da noite. E amanhã, 6 horas da manhã, estou em pé outra vez. Mas é assim, é tão bom fazer as coisas, é tão bom trabalhar, é tão bom, né, desenvolver, produzir, aproveitar o tempo para fazer isso, que eu concordo com o Dr. Shed. Quando a gente perde tempo, entendeu? Quando a gente desperdiça tempo sendo distraído ou displicente com o tempo, isso para mim também é pecado.
E é gostoso, né, Michele? Você já vai ler aí. É a sensação de liberdade. Um amigo meu, que é médico, professor de Kung Fu, ele é todo disciplinado, também amigo de infância, né? Ele fala assim, Ricardo, disciplina é liberdade.
Opa,
né,
tá, Michele? Como é que chama? Renato Russo?
Renato Russo?
Ele canta.
Disciplina é liberdade.
Entendeu?
Uhum.
E é o ponto.
Bom, uma outra questão. A gente tem aqui algumas participações e teve gente que, inclusive, até comentou que começou a prestar mais atenção, né, nas atividades do dia a dia, porque ficou atenta com esse alerta aí. Será que eu estou aproveitando bem ou não o meu tempo? Será que eu não estou desperdiçando o meu tempo? E aí uma coisa que a gente tem hoje muito no dia a dia, e normalmente a gente tem que pegar no pé não só dos filhos, como também ficar atento e vigiar a questão do celular, das redes sociais, como que isso acaba, né, roubando o nosso tempo, e a gente se distrai muito com isso também. Eu acho que hoje em dia o celular, as redes sociais são ferramentas e aplicativos que a gente tem que ficar muito atento.
Então, eu acho que a palavra distração, quando ele usa distração, chama a nossa atenção. A gente fala, nossa, distração é pecado? O que ele está mais trabalhando é o desperdício do tempo, a economia do desperdício do tempo, entendeu? Quer dizer, a gente desperdiça tempo demais. Então, 5 minutos que você fica aqui jogando fora depois do seu expediente, que você podia já estar indo para casa para ficar 5 minutos a mais com seus filhos, esse tempo é desperdiçado. Esse tempo não retorna mais para você. E vai ficar perdido junto com os seus filhos. E eles vão sentir falta de você, percebe? Ou a gente é não meramente omisso na relação com o tempo que a gente tem de relação com as pessoas, mas a gente também tem um negócio que é sermos supérfluos no tempo, entendeu? Porque se eu não posso ter um relacionamento profundo com os meus filhos, com as pessoas, no tempo que eu tô com eles, eu desperdiço esse tempo. Então vamos sentar para almoçar. Se tá todo mundo no celular, a gente desperdiçou tempo. O almoço é um lugar onde a gente aprofunda as relações familiares.
Verdade.
O jantar é o tempo que a gente aprofunda as relações familiares. A alimentação, o entorno da mesa.
Até a Bíblia mostra que a importância do altar.
Por isso,
justamente a mesa.
Em Jesus. Jesus senta para ensinar, ele está ao redor da mesa. Você entendeu? O tempo todo ele está ao redor da mesa.
Sim.
Mas nesse momento, o que, que a gente faz? A gente se distrai. Ou a gente liga a televisão para ver jornal, ou para ver novela, ou para ver algum desenho, alguma coisa. Ou a gente pega o celular, porque hoje não tem nem televisão mais na cozinha, porque nem as pessoas têm cozinha com mesa para sentar no entorno junto com os filhos mais. Exato. Fazem lá um balcãozinho com umas cadeiras altas para comer rápido e poder ir embora para tentar aproveitar o tempo que tem.
Graças a Deus, eu arrumei os pés da mesa semana passada.
Lá então, nunca...
Tô fora dessa, hein, já,
tempo,
graças a Deus.
Tempo com a família ao redor da mesa não é desperdício. Tempo com a família não é ao redor da mesa, é investimento na vida deles e na nossa.
Sim.
Né? E a gente não entende isso. A gente desperdiça o nosso tempo com outras coisas supérfluas, vídeos na internet, porque as pessoas gostam. Ah, vou ficar aqui vendo videozinho. Não, não. Isso é desperdício do nosso tempo. Isso é displicência nossa. Isso é pecado.
Seria interessante uma pergunta para mim mesmo. Michele, por exemplo, vai lá assistir alguma coisa no YouTube. Peraí um pouquinho. Será que isso aqui é edificante para mim? Eu preciso ouvir isso agora? Será que tem alguma coisa que acrescente para mim? Isso vai acrescentar para mim? Seria um norte para a gente se policiar nisso?
Pode até não acrescentar muita coisa. Então, eu também gosto de ficar lá no Reels, lá, vendo piadinha, sim, sim. Vendo o cara que vai empinar a bicicleta, toma um tombo, eu dou risada. Vacilão, eu falo, vacilão, né? Quis aparecer.
Mas aí é um momento, até do lazer mesmo.
Tudo bem, né? Tranquilo. É importante que se tenha lazer. Sim. Você entendeu? Eu não acho que lazer ele é um desperdício do tempo. Eu acho que o lazer, no momento onde você precisa produzir, aí ele é desperdício de tempo. O lazer como um item da sua vida, da administração do seu dia, da economia de vida que você tem, beleza, o lazer tem que estar lá. E eu tenho momentos de lazer. Tenho momentos daquela preguiça gostosa depois do almoço. Sim. Que você sente aqueles 15 minutos que você fica meio assim, não sabe muito bem o que está acontecendo na vida.
Que é saudável. É,
saudável.
A gente
muito
até brinca
saudável.
Que fala que depois da refeição bate uma tristeza. Que você fica, né, naquela leseira que é.
Siesta, né?
Tá fazendo a digestão. Você consome uma energia para aquilo, né? Você fica mais.
Então vem um negócio que é legal. O salmo vai dizer o quê? Ajuda-me, Senhor, a contar os meus dias. Você entendeu? Porque a vida é como uma neblina.
Que eu alcance o coração sábio, é isso?
Isso aí, para eu alcançar o coração sábio. A ideia é de entender que esse tempo é limitado. Eu estava falando lá da jornada de devoção do livro Um Mês para Viver.
Sim.
Ele diz lá para todo mundo que é uma conta simples. 365 dias no ano. Certo? Um cidadão médio, uma pessoa mediana, no tempo correto aí, deve viver por volta de 70 anos. Dá 25.560 dias.
Sim.
Você entendeu? Aí eu peguei os meus 51 anos e eu já estou no 18.500 dias.
Olha só.
Quer dizer que faltam 7 mil dias para eu viver.
De acordo com essa média aí.
Não, é a média natural. As pessoas vivem medianamente até 70. Alguns vivem até 52. Ou menos.
Rapaz,
como a gente não sabe...
Com 55, quer dizer que estou menos ainda que você.
Você já está aí perto, está faltando 5 mil só.
Está
faltando 5 mil dias. Mas você sabe que essa, a questão de você observar esse tipo de coisa e entender a finitude faz com que você aproveite melhor. Quando a gente voltar, eu vou dar um testemunho sobre o Dr. Shedd, com o Dr. Shedd e a filha dele, sobre administração da agenda e do tempo.
Maravilha, aproveita e já responde dúvida de ouvinte que é
isso aí,
exatamente nessa questão, nessa área.
Isso aí. O pessoal está participando aí, né, Michele?
Tem muita gente participando, já quero agradecer.
Só um lembrete, alguns ouvintes, acho que foi uma só, né, que ela disse que estava com dificuldade de ouvir a rádio, a gente já verificou. Peço a você, ouvinte, por gentileza, se estiver ouvindo pelo site ou pelo app, mande uma mensagem pelo zap, quer dizer, se não estiver ouvindo, vai ouvir essa mensagem, mas se ou percebeu alguma coisa de corte, enfim, conta aqui pra gente, a sua mensagem é importante pra gente ficar ciente, tudo legalzinho pra você, beleza? Voltamos já.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, de volta. Obrigado, Luan. Obrigado, equipe. Michele Gomes. Estamos aqui também pelo site, pelo app, pelo YouTube. Como diria a Suzy Peck e o André Castilho, YouTube e você no Instagram, não, né, Michele?
Não, pelo YouTube. Pelo YouTube, aplicativo e o site também. Uhum. E eu quero voltar. Ô,
Michele,
então...
você sabe falar inglês?
Inglês.
Eu também. Mas a Suzy Peck e o André Castilho falam Instagram.
Instagram.
É, muito bem.
Muito, muito chique. Bom, eu vou começar lendo algumas mensagens da turma que está lá no chat. Então, tem aqui uma ovelha sua lá de Corrente, no Piauí, participando pelo chat. Olha, pastor, é o Alexandre Hübner.
Hübner.
Opa!
Você conhece o Jonathan?
Ele é parente dele?
Você conhece o Jonathan?
Sim.
Ele é parente, é primo.
Primo?
Olha, primo do Jonathan.
Hübner. Muito legal.
Uma filha do pastor.
Muito legal. Vilmar
Hübner.
Que legal.
Família Hübner.
Hübner.
Eu não sei se assim se pronuncia. Hübner. A Marilene Novello tá com a gente também. Tati Colheita, Shalom, acompanhando aqui da Irlanda.
Shalom.
Nossa querida Arleide Poldo também. Ela colocou, fiquei despertada, não consegui entrar, não recebi aviso. Será que você
não
tirou
clicou
a inscrição?
No sininho.
Ou não clicou no sininho?
É,
daí
tem que
depois
clicar no
tem
sininho.
Que clicar no sininho, tá bom, Arley? Ela comentou: abraço carinhoso a todos que se dedicam com alegria para dar-nos um momento de sabedoria e espiritualidade. Beijos, beijos pra você também. A Mônica Cunha tá com a gente também. Oi, Mônica, que legal que você tá aqui acompanhando pelo chat. Nossa querida Marlene Vasques.
A Marlene do Wesley Marlene?
É.
Oh, então, oh, Michele, me permita.
Sim.
Wesley, fala comigo aqui, Michele, ó.
Wesley.
Tudo junto, ó. Wesley Marlene.
Wesley Marlene.
De novo, Wesley Marlene.
Wesley Marlene.
Tudo junto, né? Ok? Escreve tudo junto. Vamos lá de novo? Wesley Marlene.
Marlene.
Pronto, esse é o canal do YouTube do Wesley Marlene.
Ah, foi muito boa. Achei que até...
Memorizou. Você também aí de casa entendeu a dica. Muito bom. Mas um beijo para vocês, meus queridos. Eles que sempre acompanham a nossa programação. Agora indo para a turma do WhatsApp, que agora eu tô. Né?
Uma curiosidade sobre o Alexandre Hübner, né, que vocês colocaram. Sim. Aí, tem uma música que eu gosto bastante, que é do Davi Sasser, que é a oração, a oração do Pai Nosso.
Uhum.
Nosso Pai e tal. Foi ele que eu vi a primeira vez cantando.
Olha.
E nunca mais, aqui um testemunho, nunca ninguém cantou como ele cantou e me levou a adorar com essa música como ele fez.
Instrumento
e
de Deus.
E toda vez eu falava, cara... toca essa aí. Acho que ele já estava cansado, né? Uhum. De cantar. Ele, tá bom, pastor, eu vou cantar lá, então. Aí ele cantava todas as vezes. Porque essa música, eu acho que ela está mais perto de uma tradução que seja realmente plausível da oração do Pai Nosso.
Uhum.
E era ele que cantava. Nossa, chorava toda vez. Ah, canta de novo. Hoje eu vou chorar. Eu quase não choro, né?
Você chorando, pastor? Que isso? Querida, não, Rosinaldo Silva também está nos ouvindo, ele está assistindo lá na Vila Campestre. Bom, uhum. A Mônica de Guarulhos está com a gente, ouvindo pelo aplicativo. Mônica, você já se inscreveu lá no canal também, né? Quando puder, compartilhe o link para a turma, que fica salvo lá, tá, gente? E tem a mensagem da Fernanda, que eu queria muito ler, que tem a ver com o que o senhor comentou antes da gente ir para o intervalo sobre essa questão da administração do tempo e o testemunho uhum. que você vai trazer com o pastor... com o Dr. Shed, né? Ela coloca o seguinte: sou a Fernanda da Vila Ede. Eu tenho muita dificuldade em me organizar, porque trabalho em casa, sou empresária, trabalho com bolos, então sou a CEO, faxineira, boleira, secretária, atendente. Daí tem os afazeres da casa, tem cursos, tem estudo bíblico, tem filhos. Preciso de alguém que me ajude a organizar meu tempo.
Ela merece palmas, né?
É verdade.
Olha só, parabéns.
São muitas funções.
É. Palmas.
E tem tudo isso para administrar. E o tempo, né? A agenda, eu acho que é o grande desafio. E agora...
Então, é que tem uma coisa que é assim. Eu também sou orgânico, né? Que a gente chama. Ela é muito orgânica pelo jeito. E ela vai dando um empingo d'água para fazer o aproveitamento das 24 horas do dia que a gente tem para fazer.
Sim.
Eu também sou muito orgânico, chego a ser desorganizado com algumas coisas. E sou muito avesso a planilhas, a agenda também, você entendeu? Mas eu vou te dizer, e seguindo a palavra do Ricardo, do amigo dele, do Renato Russo, com a música, disciplina é liberdade realmente. Então, eu tinha lá, puxa, todo desorganizado, vida financeira, não sei onde vai, como vai, blá, blá, blá. E aí o meu genro, marido da...
Gabi.
É meu genro?
Sim.
Ele é meu genro, né?
Douglas.
É, ele falou assim, não, JP, tem que botar tudo numa planilha. Eu, pô, planilha, não sei o quê. Lógico que eu fico mais desesperado, porque eu ponho tudo na planilha e falo, não dá, tá vendo? Antes, pelo menos, eu não sabia onde ia, mas dava pra passar um mês, né?
Sim.
Agora eu olho lá e falo assim, não dá, aqui vai faltar, entendeu? Bom, mas de qualquer forma, quando eu comecei a colocar, eu comecei a ver, nossa, eu desperdiço muito do meu dinheiro em tal coisa. Então eu vou cortar isso.
Visualizar melhor.
Consigo visualizar melhor. Mesma coisa com a agenda. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar tudo na agenda, eu comecei a visualizar melhor o meu dia e fazer um aproveitamento do meu dia muito maior. O problema é que não adianta só colocar se você não ficar disciplinado a cumprir os horários que estão lá.
Tá aí o poder da ação, né?
Exatamente. Eu acordo 6 horas da manhã, eu não sei o que eu faço amanhã toda, que meu tempo vai embora. Exato. Então, quando eu ponho isso na agenda, 6 horas da manhã, levar a Clara na escola, você entendeu? Voltar, faço um café, sento para estudar. E aí vou escrever até 11 horas da manhã. 11 horas da manhã vou fazer o almoço. Aí termino. Meio-dia tem que buscar a Clara. Busco a Clara de novo. Volto. Aí faço tal coisa. Aí pego... Essa administração, ela precisa ser cumprida à risca, minuto a minuto. Entendi. Se eu, como orgânico, não cumprir essa agenda, o meu dia não rende. É. Então, eu fico com a sensação de que o dia não foi produtivo. O que precisa fazer, como é o nome da ouvinte mesmo?
É a Fernanda.
Fernanda, várias coisas. Se o seu problema é administração do tempo, precisa de uma agenda e disciplina para cumprir a agenda a risco. Então, por exemplo, eu sei que quando eu venho para cá, eu até brinco e falo assim, eu fico enroscando, né? Eu sou que nem curva de rio, saio enroscando.
Para,
tudo.
Conversa com
um, para com um, com outro, com outro.
Tem que prever isso também.
Beleza. Eu já prevejo isso na minha agenda. Eu já sei que o programa é às 4, das 4 às 5, e que eu chego uma hora antes. Hoje eu não cheguei uma hora antes, né? Eu cheguei 5 minutos antes. Falei, mas você pode ver que geralmente eu chego 3 da tarde.
É.
Sim. Porque eu sei que eu vou enroscar, porque eu quero dar tempo para todo mundo. Eu quero dar tempo de qualidade, quero perguntar, tá feliz hoje? Sim. Se tiver alguém que tá falando, não tô, não, mas o que tá acontecendo? Sim. E vou conversar com a pessoa. A gente conversa aquelas bobagens teológicas lá em cima, né?
Sentar
lá para conversar isso. Se o Ricardo, várias vezes, já fiquei aqui com o Ricardo batendo papo.
Sim. Você
entendeu? Mas eu ponho isso na minha agenda. Entendeu?
É tão legal quando o senhor põe isso na agenda que a gente sente falta, né? Hoje ele não colocou na agenda, você entendeu, Ricardo?
Entendi.
Ele não colocou,
hoje eu coloquei
falou,
outras,
hoje
eu coloquei outras coisas lá.
Para ajudar a Fernanda, eu ainda não li esse livro, eu dei de presente para minha esposa, eu vou ler. O Poder do Hábito, é isso? Você já leu esse livro também, né?
O seja, poder do hábito?
Você deu uma dica para mim um dia.
Pode aqui, ser.
Sobre essa questão de a força do hábito, né? Para nos ajudar a ter disciplina, para ter essa iniciativa. Certo. Se eu ter um hábito, o hábito
então,
vai
é
me
que
dar
é uma
esse gatilho.
Coisa assim, esse livro talvez que você está dizendo é 7 hábitos das pessoas mais eficazes do mundo.
Eu acho que é isso.
O hábito
esse
é uma
livro é bem conhecido, né?
Não, esse livro é um best-seller. Uhum. É livro de cabeceira para todo mundo.
Mas tem também o poder do hábito.
Mas
eu comprei,
esse,
mas
os
esse
7 hábitos das pessoas mais eficazes, ele também fala de administração do tempo. Mas ele fala de um monte de coisa. De um relacionamento, por exemplo, de uma parceria, é ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar.
Sim.
Né? Quando só um ganha e o outro é esfolado, essa parceria não é boa.
Falha.
Seja para qualquer lado. Então, esses 7 hábitos, um deles é a administração do tempo e disciplina.
Legal.
É o hábito que faz isso, entendeu? Hoje é automático. As pessoas antes me falavam, ô, pastor, pode não sei o que? Posso, tal. Pô, perdia compromisso, perdi um monte de coisa. Hoje a pessoa, pastor, o senhor pode vir pregar na minha igreja? Eu vou lá na agenda. E hoje eu também tenho a facilidade de poder dizer, puxa, nesse final de semana eu não posso.
Não consigo, né?
Nesse final de semana eu tenho esse e esse compromisso. Olha, eu tenho o anterior ou o posterior, ou tal dia. Você entendeu?
Mas o hábito ele vai ser formado se eu repetir uma ação, por exemplo.
Sempre.
Porque ainda que eu não tenha essa disciplina de ter uma agenda, que eu preciso, eu sei que eu preciso disso. Então, eu vou me disciplinar em quê? Eu vou, em determinado tempo, vou fazer repetidas vezes, mesmo que eu não goste em princípio.
Mas presta atenção, antes de eu chegar lá na agenda e ficar obediente à agenda, porque a gente tem que ser obediente à agenda.
Exato.
Eu também fazia eu pegava uma folha de sulfite e colocava todas as minhas tarefas diárias na noite anterior.
Boa.
Então eu sentava na noite anterior antes de ir para a cama e falava, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Agora, por exemplo, quando é tarefa que eu preciso solucionar, eu coloco em tarefas. O Google tem agenda. Sim. Lá. Bota agenda. A agenda são coisas que você precisa em momentos específicos.
Uhum.
Tem um ícone lá que se chama tarefas.
Exato.
E eu coloco as tarefas. E ele fica jogando a tarefa para o dia seguinte e ele deixa como pendente. E fica me chamando a atenção. Ó, você ainda não cumpriu isso.
Sim.
Entendeu? E ele só vai sair quando eu concluir e colocar lá, concluído. Aí ele tira da agenda. Mas ele tira desse dia e joga pro próximo. Você ainda não concluiu isso. Muitas vezes fica um monte de tarefa. Aí o que eu tenho que fazer? Pego aquele meu momento que eu tinha separado pro lazer. Ó, como eu vou ficar prejudicado nisso.
Uhum.
E aí eu tenho que ir lá cumprir todas as tarefas, porque ficou represando as tarefas que estão pendentes. Então, é importante que se administre isso. Quando a gente administra o tempo... Vamos pensar em Jesus. Você entendeu? Ele assume o ministério dele, ou mesmo assim, de caminhar aos 30. Aos 33 ele vai morrer. Em 3 anos ele precisa chegar até a cruz. E tem todo um monte de tarefas que ele precisava desenvolver para chegar lá. Para a coisa ficar madura, para o momento dele entregar a vida dele por nós. Percebe? Tem uma administração. Lembra quando ele também fazer a multiplicação dos pães?
Sim.
Ele fala... Tem 5 mil pessoas aqui, como é que a gente vai alimentar? Eles falam, vamos organizar. Vamos
muito
organizar, mas como que a gente vai fazer?
É.
Separa em grupos de 50.
Sensacional.
Esses grupos de 50 vão pegar 12 cestos, a gente vai espalhar eles. E esses cestos vão passar para todo mundo. Então, essas organizações, elas precisam ser feitas, essas administrações precisam ser feitas, porque senão a gente desperdiça. E eu vou dizer, não é dinheiro o desperdício.
A vida, né?
É tempo.
A vida.
E o tempo é preciosíssimo. Se a gente não viver dentro disso, fazendo uma administração que seja perfeita, a gente vai perder muito. E não é dinheiro. Entendeu? É desperdiçar a vida, realmente, o tempo todo que a gente tem com as pessoas que a gente ama. O testemunho lá, o Dr. Chad percebeu que a agenda dele tinha páginas faltando. E geralmente era aniversário de filho, aniversário da dona Patrícia, Natal, Páscoa, essas coisas todas. E ele, sim, ele percebeu que estava rasgado, assim, que aquelas páginas estavam faltando, né? Quem fazia a agenda dele era a Ellen, a filha.
A filha?
É. E ele percebeu assim, ela não marca nada essa data. Aí ele foi conversar com ela, falou, filha, tudo bem, percebi que estava, pai. Porque todo mundo quer o senhor. Todo mundo quer ouvir o senhor, todo mundo quer ver os ensinos que o senhor tem para dar. Mas a gente também quer o senhor.
Sensacional. Né?
E aí ele disse uma das que foi das maiores lições. Ela estava testemunhando isso. Foi a Ellen que testemunhou isso. E ela me deu uma das maiores lições que eu sigo até hoje. Eu tenho tanta coisa para dizer. Que Deus me mandou dizer. Que eu preciso ir fazer. E administrar o tempo. No tempo que eu estou aqui, vamos aproveitar o máximo.
Sim.
Da gente juntos. Mas não posso ficar privado de sair nos momentos para falar o que Deus tem para falar. Então, essa organização do tempo, né? A gente precisa aproveitar mais. Michele trabalha 8 horas, trabalha 8, todo mundo, fora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fica todo mundo cansado, todo mundo detonado. Mas basta 15 minutos que sejam de extrema profundidade com as pessoas que você ama, e você vai perceber que vai ficar todo mundo suprido. É que a gente ainda não entendeu. Porque a gente senta para almoçar, que seja 30 minutos que a gente sentou para almoçar ou para jantar ou para tomar um café com os filhos. Deixa todas as distrações de lado.
Exato.
E o seu foco seja o relacionamento com os seus filhos, seu marido, esposa.
Uhum. Ou alimentação também, né?
Então,
porque
você está se alimentando.
Até mais saudável você comer e deixar de lado. Eu sei que eu estou pecando nisso, Michele testemunha.
Mas é que essa é a hora que eu pergunto para minha filha, e aí, como foi na escola?
Isso aí.
Você entendeu? E aí, Marge, como foi seu dia?
Exato.
Como é que foi no seu trabalho? Perguntei lá. Na igreja, e lá na rádio,
sim,
e tal coisa, e tal coisa. É um momento onde a gente pode aprofundar os relacionamentos com muito mais força.
Eu digo, não fica com o celular, né? Não... A gente tem um hábito de comer, vendo,
nós vamos passear no parque. Então vamos passear no parque com os filhos. e tá todo mundo no celular. Só que tá ao ar livre. A gente não aproveita a natureza, a gente não descarrega a energia que a gente precisa descarregar, não dá tempo de verdade, de profundidade para os filhos e tudo mais. Por quê? Porque a gente está desperdiçando tempo com outras coisas. Essa distração, no sentido de que rouba o nosso tempo, isso realmente é pecado.
Pecado. Né, Michele?
Sim, olha, eu estou aqui lendo algumas mensagens também. Um pouquinho antes da gente falar sobre essa questão da administração do tempo, o senhor tinha comentado do trabalho, né? Essa questão das férias. Até comentou vocacione. Que, no seu caso, quando a gente faz aquilo que está dentro da nossa vocação, a gente nem entende como um peso, como é para algumas pessoas, né? Que não é trabalho, é emprego, é aquela diferença entre trabalho e emprego. E tem uma pergunta da Elisângela, ela comentou o seguinte: eu não tinha me dado conta que a distração é pecado. E o JP comentou sobre a vocação. Mas como saber e descobrir a sua vocação? E teve um outro ouvinte também que falou sobre isso, que ele disse que gosta muito do trabalho dele. Eu achei isso legal.
Legal.
É o seu Genésio? Ai, meu Deus.
Legal.
Agora eu perdi a mensagem
mencionando,
do ouvinte.
Né?
Que ele estava comentando que gosta muito do trabalho dele também. Ah, o seu Newton. Newton de São Paulo. Uhum. O Newton aqui, de Interlagos, inclusive. Ele disse: eu gosto do meu ofício, faço tudo sempre com muita atenção e carinho. E aqui eu brinco, né? É tão bom quando a gente tá aqui na rádio que às vezes eu falo, o trabalho aqui é menos pesado do que o trabalho de casa, né? O trabalho doméstico, porque a gente tá fazendo algo que
leve,
a gente,
né,
ama, que a gente sabe que Deus, né, separou pra gente fazer, e é muito gostoso. E o trabalho doméstico sempre vai ter, né? A gente sempre vai ter louça pra lavar, sempre vai ter comida pra fazer, sempre vai ter uma vassoura para passar, enfim, mas mesmo assim faz parte, né, que a gente está cuidando do nosso lar, do nosso aconchego. E eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre a vocação para Elisângela. Como que a gente descobre, então?
Bom, tem um evento que a Universidade Unicesumar, ela faz, chama Vocari.
Vocari.
Depois vocês procuram na internet aí, entra lá no Google, põe Vocari, é na Unicesumar.
É um evento
cristão,
final, né?
Mas é
Vocare.
Né? É do latim, né? Vocari. A grande questão é que eles vão trabalhar exatamente isso. É um evento para juventude, para todo mundo que quer descobrir a sua vocação, tá? O que a gente precisa primeiro ter em mente, e aí eu vou pegar as palavras da Rita Lobo. Né? Você assiste o programa da Rita Lobo, que é Cozinha Prática?
A minha mãe assiste.
Eu já assisti alguns episódios.
Eu assisto bastante episódios da Rita Lobo. E até no Panelinha você pode procurar também no YouTube para aprender
cozinha,
receitas.
Sim.
É muito bom o programa.
Sim,
né? E ela estava falando sobre o avô. Quando eu digo esse negócio, trabalho bom é trabalho que a gente faria 24 horas sem receber, né? E eles ainda pagam para fazer, é o avô dela que diz para ela.
Olha.
Isso, para Rita Lobo.
Que legal.
E é engraçado porque vocação, talvez ela possa começar por um lugar que parece muito elementar. O que que você gosta de fazer? Primeiro é esse lugar. É
a primeira linha, né?
Eu gosto de matemática e foi fazer psicologia por quê? Se a sua área é exatas. Percebe? É. As pessoas tendem a fazer coisas fora da sua vocação e aí elas não são felizes naquilo que fazem.
Exato.
Ah, mas poxa vida, agora acho que eu sou velho demais para fazer. Vocês conhecem, o pastor Cacuto faz um programa aqui.
Sim.
Sim.
Eu não vou me arriscar a falar o nome dele, porque o Carlos que está ali fora vai rir de mim. Entendeu? Porque eu sempre esqueço qual é o nome. Caráter primeiro.
Até
eu ia dizer caráter primeiro. Não, mentira, eu ia falar hora primeira.
Eu também.
Mas...
eu ia falar primeiro amor.
Primeiro, mas tudo bem.
Ainda não tem primeiro esse amor na casa.
Não, Carlinhos.
O pastor Cacuto, ele era o diretor do Seminário Batista Teológico Mispá, pastor da Igreja Batista em Represa Nova, e ele foi fazer matemática.
Olha.
E ele falou, cara, eu gosto tanto de matemática. Fez. Inclusive, ele saiu da igreja e está dando aula de matemática. Eu fico assim, meu Deus, como assim? Nunca é tarde para a gente encontrar a nossa vocação e se aplicar na nossa vocação.
Tem até personagens da Bíblia, né, que com certa idade avançada ali já...
A vocação dele é pastor, tá? Ah. Ele é pastor mesmo. Tá? Mas, sim, sim. Mas perceba, o que eu estou dizendo é, agora ele tá, o sustento dele vem da matemática.
Que bom.
E ele começou já com... Entendeu? Ele é mais velho que eu. Sei lá, ele deve ter uns
18 anos, 20.
Ele tem
20,
o quê? Uns 58?
Ah, 60, falei 20, não sei, né? 20, quantos, né? 20, anos 20, ele 18 tem. Anos.
Mas ele começou a estudar com essa idade. Você fala assim, ué, como assim? Percebe? Uhum. As pessoas acham que é muito tarde para recomeçar. Não, nunca é tarde para recomeçar. Se o que você faz hoje, você é infeliz no que você faz, e você entende que a sua vocação está num outro lugar... Comece a fazer a sua vocação agora e entenda esse período de transição. Aí você pode suportar esse trabalho que agora você está infeliz.
Sim.
Para você fazer essa transição tranquila para o que realmente é a sua vocação e você vai ser feliz.
Dois minutinhos, Michele Gomes, pastor João.
Ah, tá acabando agora que eu olhando.
Etapa regulamentar no final.
Eu acho que começa então, Michele. E aí, se eu pudesse dar essa coisa, é... Primeiro, faça uma lista das coisas que você gosta. Põe aí umas 60 coisas que você gosta de fazer. Sei lá, não sei quantos, 10. Depois você vai assim, elencando qual a que... Você mais gosta.
Prioridade.
Qual a menos gosta? O que, que você gosta? Um pouquinho mais do que aquela que você gosta menos. Vai colocando tudo. Quando você chegar lá em cima, vai ter mais ou menos umas 3 que você fala, puxa, isso aqui eu gosto. Essas 3, muito possivelmente, vão indicar onde está o seu coração, porque onde está o seu tesouro...
Está o seu coração.
Aí está o seu coração. A ideia de que a gente... Nisso que dá prioridade vai trazer felicidade pra gente.
Sensacional.
Bom, eu só vou citar aqui alguns nomes, né, que surgiram depois, porque a gente já tá indo pro final. Um abração pro Paulo Tavares também. A Nilza de Póvoa, de Varzim, Portugal também está nos ouvindo. Até comentou da música, né, do Pai Nosso. Ela disse que é maravilhosa. Ela estava ouvindo o Davi Sasser, ela estava comentando, né, essa canção. O Tiago, nosso querido Tiago aqui do Estoque, também comentou, a cada dia aprendendo mais,
Michele,
com vocês.
Eu falei com ele de trazer o Tiago um dia aqui para o programa também, bater um papo com você, com a gente, com o seu João Paulo. Ele está estudando teologia, Michele.
Sim, muito incentivado pelo nosso querido pastor, né? Não foi? E aí ele respondeu ao chamado e foi mais interessante a reação do pastor Itamir Neves no nosso culto presencial. Ele chorou quando soube dessa notícia.
Até cortou o cabelo, né?
Ele chorou de alegria. Você acredita? O pastor Itamir ficou tão emocionado quando soube que ele estava fazendo teologia.
Que bom.
E o Tiago é uma bênção para nós aqui. Obrigada, Ti. Que bom que você está na sintonia com a gente. A Salvina de Anicuns, Goiás, também está aqui. E é isso, gente. Quinta-feira tem mais. E
muito
o tema
mais.
De quinta vai ser...
O que, que é a quinta?
Idolatria.
E vontade.
Vai pegar, hein?
Agora o finalzinho, a reta final é só pegada mesmo. É para chacoalhar
idolatria.
A figueira.
Então, você é o nosso convidado. Obrigada pela participação de todos, tanto no chat quanto no WhatsApp. Compartilhem, curtam, né, esse programa, esse episódio. E na quinta-feira a gente está de volta ao vivo das 4 às 5.
Michele, valeu, obrigado. Pastor João Paulo Gouveia, que aulão que tivemos hoje aí, distração. Se você não sabia que é pecado, também é, não? Ele explicou direitinho, volta lá no comecinho do programa, você vai entender tudo, tudo, tudo direitinho e compartilha com todo mundo. Obrigado, Michele, obrigado, Pastor João.
Valeu.
Luan, valeu, obrigado pelo trabalho excelente. E a você, RTM Brasil, para você, para todo mundo ouvir e também assistir. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.